Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Provocações, né? Esse podcast ele é uma iniciativa exclusiva de alunos de aqui de Lagoa Formosa, né? Alunos do terceiro ano do ensino médio. E a nossa intenção aqui, ela é simplesmente de provocar as pessoas, né? Porque quando você é provocado, você é levado, obrigado, né, a pensar, a construir algum tipo de experiência do pensamento, né? E nós temos aqui um convidado ilustríssimo, né, que irá responder para nós algumas provocações, né? Antes de apresentá-lo, eu queria cumprimentar, né, os integrantes da nossa mesa aqui, maravilhosa. Ai, que saudade que eu tô desses alunos, cara. Nossa! Cumprimento aqui a nossa querida Lohri, Lohri Melo, do 301. Como é que você tá, Lohri?
Eu estou bem, você, Thiago?
Mas tudo bem, Lohri. Lohri, você acha que a psicologia seria um curso que você faria no futuro?
Como um segundo curso, poderia dizer que sim. É muito interessante psicologia, eu gosto.
Vamos ver se o Bruno consegue deixar a gente um pouco curioso sobre essa psicologia aí, né? E eu queria cumprimentar também nosso amigo Luiz Felipe. Como é que você tá, Luiz? Boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Tô muito bem, o senhor.
Ué, bem também, cara, né? Como eu falei com você semana passada, eu tô estranho, né? Porque não sou acostumado a trabalhar em janeiro. Mas vamos ver o que é que dá esse ano aí, né?
Vamos ver como é que essa bagunça vai acabar.
Ai, ai, minha querida Erlen Amaral. A Erlen é fã do Nietzsche, fã do Schopenhauer, e o Bruno falou que adora esses autores. Como é que você tá, Erlen?
Boa tarde, gente. Tô bem. Vocês?
Tudo bem. E o nosso querido convidado, né, nosso professor de história, né, da Escola Coronel Cristiano, né, ele que já lecionou, né, algumas outras disciplinas, como filosofia, né, e sociologia, e hoje também é estudante de psicologia, né? Será que ele vai nos explicar um pouco aqui do comportamento humano, né? Mas, né, acima disso tudo, ele também é provocador, né? Ele gosta, né, das provocações. E eu te cumprimento, o meu querido Bruno, e te agradeço pelo convite. Seja bem-vindo. Você tá joia?
Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Thiago, boa tarde, Lohri, Erlen, Luiz. Né? Primeiro eu queria falar que é um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Nesse formato que eu adoro de conhecimento, né? Porque nós que estudamos assim nos dias de hoje, em pleno século XXI, a gente vê que a gente herda muita coisa ainda da Idade Média, né, no que diz respeito ao conhecimento, né? As faculdades que foram criadas lá na Idade Média e as escolas modernas têm muito em comum, né, com a estrutura, né, estrutura até, digamos assim, teocrática, né? E quando a gente tem esse tipo de conversa aqui, nesse formato, né, eu acredito que tira a gente do lugar, por ser propedêutico, né, por ser iniciático assim a conversa, e faz a gente querer buscar mais informações, né? Então, talvez eu possa dar até algumas respostas imprecisas para vocês, né, dado que a gente não tem um roteiro, né, predeterminado. Mas então assim, eu queria parabenizar vocês, porque eu realmente gosto muito desse formato aqui de divulgação do conhecimento.
Com certeza, Brunão. E assim, o fato da gente não ter nada preparado de antemão é porque a gente quer que saia algo extremamente original, né? Porque quando você tá preparando algo, você vai lá e corrige, né? Ah, isso aqui eu não vou colocar, isso aqui eu vou colocar. Não. A gente gosta, né, daquilo que sai, né? E aqui eu acho que eu tô me aproximando um pouco do Freud, né, Bruno? Da livre associação de ideias, né? Porque eu acho que tudo aquilo que você fala sem pensar talvez seja o que tem de verdadeiro, né? E essa é a intenção, né? Afim, Bruno, eu quero começar a roda de perguntas, e essa é uma pergunta que é particularmente minha, né? Eu faço assim praticamente todo convidado, mas eu tenho uma curiosidade, cara. O que te levou a ser professor, cara? Você tem algum. Todo professor é um cara que era para ser padre e não teve coragem? Como que é? Me explica isso aí.
Bom, Thiago, para falar essa coisa do professor, a gente tem que dar alguns dados biográficos, né, da vida da gente, né? Eu sempre fui do comércio, Thiago. Eu sempre fui do comércio. Eu sempre fui comerciante e sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre fui aquele aluno que as pessoas falam que é nerd, né? Sempre fui aquele aluno que gostava de estudar, que gostava de fazer todas as atividades, que nunca fui mandado para fora da sala. Só que concomitante com isso, eu sempre acreditei muito no comércio. Então teve uma época da minha vida que eu formei, não quis fazer faculdade, né, me dediquei ao comércio e eu mudei para São Paulo para eu poder abrir um comércio para mim específico de um ramo, né, de um nicho de mercado. E eu ficava ocioso à noite. E como eu já gostava muito de história, já estudava história por conta própria, assim como filosofia, eu optei por fazer história, por causa desse tempo ocioso que eu estava. Ou seja, digamos que ser professor de história foi algo que aconteceu na minha vida de maneira bem natural, entendeu? Não foi programado, não. Então, essa é a minha história com a história.
Ô Bruno, então assim, eu tava achando engraçada a sua fala, porque você falou assim, eu tava muito ocioso, né? Tava muito ocioso. E é engraçado que o próprio significado da palavra escola, né, significa lugar do ócio, né? É lugar onde você fica, né? Você não tem nenhuma atividade laboral, né? E é o lugar do pensamento, né? Lá da origem grega lá. Né, apenas aqueles que eram nobres, né, que não tinham acesso a que não tinham que trabalhar, né, tinham acesso aos bens, eles se dedicavam ao ócio, né, esse lugar aí do pensamento. Mas aí me vem uma curiosidade, Bruno, porque do ócio você se tornou professor. E pelo visto você continua ocioso, né, porque você está fazendo psicologia. E o que te levou a fazer esse curso aí?
Bom, Thiago, essa história da educação, da história, da filosofia, da psicologia, ela é interessante para mim porque, assim, desde muito novo, eu sempre me dediquei muito, muito, embora eu nunca tive religião, eu sempre me dediquei muito ao estudo da Bíblia. Eu sempre fui um leitor, assim, fanático das escrituras, né? Na minha juventude, aí, 12, 13, 14 anos, eu já tinha lido a Bíblia 4, 5 vezes, né? Hoje, com 35 anos, eu acredito que eu já tenha lido a Bíblia mais de 30 vezes. Bom, mas com 14 anos, numa dessas minhas viagens para São Paulo, eu ia voltar de ônibus e tinha um sebo do lado da rodoviária, né? Sebo, não sei se os meninos sabem, costuma ter mais em cidade grande, né? Aqui em Patos eu acho que nem tem, na Lagoa Formosa eu acredito que não tenha também. É um lugar onde as pessoas deixam livros mais antigos, né, para serem vendidos por um preço mais acessível e livros seminovos. Bom, e eu entrei nesse lugar um belo dia com 14 anos e vi dois livros lá. Um chamava O Nascimento da Tragédia no espírito da arte, né, e da música, se não me falha a memória, e o outro assim falou Zaratustra, né, de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Com 14 anos, eu comprei esses dois livros e li. Obviamente, eu não entendi nada do que o Nietzsche falava, né? Principalmente no Nascimento da Tragédia, que foi o que mais me chamou a atenção, porque Assim Falou Zaratustra tem uma leitura mais difícil ainda,
Muito
pelo
mais
menos na minha opinião.
difícil. Zaratustra é livro forte demais, cara. Difícil engolir.
Difícil, é um livro difícil. Bom, mas sempre ficou várias coisas do Nietzsche ali na minha cabeça, né? E concomitante com o Nietzsche, com a crítica ali aos cristãos, né, que já era uma época que a internet já estava de mais fácil acesso, eu comecei a pesquisar quem que era o Nietzsche, eu percebia que existia muita verdade nas críticas do Nietzsche em relação a cristãos que eu conhecia, né, no mundo real mesmo, né? Eu percebi que muitas das críticas do Nietzsche fazia sentido, embora para mim não fizesse totalmente sentido, dentro das leituras que eu já tinha dos livros da Bíblia. Porque, assim, para mim, o maior livro do Ocidente que nos foi deixado não são as obras dos gregos. Eu realmente acho a Bíblia um livro completo, né, tanto em sentido mitológico, como em sentido histórico, como em sentido poético. Eu sou um entusiasta da Bíblia, né, mas não da religião. Né, não da religião. Então, eu sempre tive essa dialética com o Nietzsche, né, lendo a Bíblia e lendo ao mesmo tempo as críticas do Nietzsche. Então, eu tinha que ir para um lugar, eu tinha que continuar meus estudos, porque eu não ia conseguir não estudar a respeito. Porque eu tinha que saber se aquilo que o Nietzsche falava dos gregos, o que ele falava dos cristãos, né? O Nascimento da Tragédia é um livro que o Nietzsche ele contrapõe muito o Apolo e o Dionísio, né? E o Nietzsche, como filólogo, ele fala de uma maneira bem precisa sobre os gregos antigos, né? Eu tinha que saber se isso era verdade ou não. Então, eu tive o prazer, né, a honra de aqui em Patos ser aluno da Dona Zezé. Né? Não sei se você chegou a conhecer, Thiago. A Dona Zezé, professora... Não. Conheceu, não? Ela foi professora do Unipam. Eu tive o prazer de ser aluno dela na escola normal, né, de história. E quando eu entrei no segundo grau, né, que é como chamava antigamente, né, que é o ensino médio hoje, eu comecei a ter aula de filosofia. E nas aulas de filosofia, eu ganhei uma apostila, né, que contava mais ou menos a história dos filósofos. Óbvio que de maneira bem reduzida, bem simplificada, mas eu me apaixonei por aquilo ali. Então, eu sabia que um dia, cedo ou tarde, embora eu estudasse de maneira autônoma, né, autodidata, eu sabia que um dia, cedo ou tarde, eu faria história ou filosofia. Né? Isso era certo. Bom, eu fiz história, então, para ocupar esse meu tempo ocioso, né? Quando eu percebi que a dificuldade que os alunos tinham, principalmente de interpretação de texto, essas coisas, eu pensei, cara, eu quero fazer pedagogia para eu entender como funciona a alfabetização e letramento. Né? Aí eu fiz pedagogia depois, né? Então, eu sou formado em história e sou formado em pedagogia. Só que aquela vontade de fazer filosofia, né, nunca saiu de mim. E eu vi na psicologia uma oportunidade de, pelo menos, entrar numa parte da filosofia moderna contemporânea, né, que é um recorte. Porque a psicologia nada mais é do que tentar dar conta desses problemas do homem. Né? E os problemas do homem é o problema da filosofia. Então, a filosofia ela é uma psicologia para a alma. Né? Se a gente for ler os antigos, a filosofia clássica, ou os helenistas, a gente vai ver ali lições que a gente pode aplicar na nossa vida para buscar a felicidade, para buscar a imperturbabilidade da alma. Então, para mim, essa vida ela só tem sentido buscando conhecimento, entendeu, Thiago?
Ô Bruno, eu acho interessante a maneira como você fala, porque a maioria das suas escolhas elas tiveram motivações, assim, de busca de conhecimento, né? Então, assim, você não foi aquele cara que buscou profissão, buscando simplesmente remuneração, né? Porque se for docente, você não dá isso, né? Mas, assim, parece que todas as suas escolhas têm a ver com a sua curiosidade, né? Tanto a psicologia, quanto a pedagogia, quanto a história... E isso é interessante, né, cara? Porque acaba envolvendo, né, todas as questões, né, da sua própria existência, né? E aí, Brunão, partindo desses pressupostos aí que você disse, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, mas eu acho que essa pergunta se encaixa muito com a Erlen, né? Porque a Erlen, ela gosta muito do Nietzsche e tal, e eu achei até um pouco interessante, Erlen, né? como que tanta Bíblia e tanto Nietzsche estão unidos na mesma pessoa, né? Porque o Nietzsche, né, ele comparou a religião, né, e até o cristianismo a uma neurose obsessiva, né? Tem a famosa frase do Nietzsche, né, Deus está morto, né, quando ele inaugura a pós-modernidade, né? E aí, né, eu fiquei com essa curiosidade, eu não sei você, mas como que você falou que leu a Bíblia 30 vezes, né, começou lendo lá as primeiras obras do Nietzsche, como que a Bíblia e Nietzsche andaram tão juntos, Bruno, no meio disso aí tudo? Né, se a Arlen quiser completar, pode ficar à vontade.
Não, não tem nada a completar, não. Quero ouvir a resposta para isso também.
Bom, a primeira coisa que eu sempre tive em mente é que quando você pega a Bíblia e vai ler ela à luz de uma doutrina, as críticas do Nietzsche se fundamentam. Quando você lê a Bíblia como um livro mitológico, e olha que eu estou usando mitologia aqui no sentido de mitos grego, né? Não é no sentido de inverdade, ou de imprecisão, ou de mentira, né? Eu estou usando a palavra mito porque, assim, eu respeito muito todos os livros sagrados, né? Aqui em casa, se você vier aqui, eu tenho o Alcorão, eu tenho o Mahabharata, eu tenho o Bhagavad Gita separado, eu tenho vários livros. Eu fiz pós-graduação em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e fiz um estudo a respeito de raízes africanas, né? Gosto muito de estudar o candomblé e a umbanda também, assim como eu gosto muito de estudar o islamismo, assim como eu gosto muito do hinduísmo também, né? Religiões, a religião japonesa, eu já li alguma coisa, mas eu nunca me aprofundei muito, né? Eu estudei mais os gregos, os egípcios, os hindus, e a mitologia iorubá, né? Que é dos povos africanos que vieram para cá, que deram origem ao nosso candomblé e à nossa umbanda. Bom, então já deu para ver que, na verdade, eu sou um entusiasta de livros sagrados, né? E quando eu li o Nietzsche, mesmo novo, eu percebia que a crítica do Nietzsche, ela era verdadeira, né? Quando ela falava a respeito do cristão como sendo fraco, né? Principalmente o conceito do Nietzsche a respeito de virtude cristã, contrapondo ao conceito de virtude grega, eu acho extremamente pertinente, assim, eu acho extremamente interessante a crítica dele.
A moral de rebanho, né?
Exatamente. Então, eu sempre encarei o Nietzsche como uma dialética para poder crescer no estudo das escrituras e encarei as escrituras para me crescer no estudo do Nietzsche, né? E do Deus dos filósofos, né? Até esse ponto que você falou, Thiago, do conhecimento pelo conhecimento, isso é tão interessante. Eu sempre ganhei muito. Se fosse para eu ganhar dinheiro, eu sempre teria focado no comércio, né? Porque eu já tive comércio de vários segmentos diferentes. E quase todos os meus comércios, eles deram certo, assim. Eles começam a dar errado porque eu realmente paro de focar e perca a minha potência naquilo que eu estou fazendo por me dedicar ao estudo pelo estudo, ao pensamento pelo pensamento. Então, eu nunca peguei a Bíblia e fui ler ela à luz de uma doutrina para poder servir a uma religião, para poder servir a um ídolo. Eu sempre gostei de pegar as cartas de São Paulo, por exemplo, e ler todas. Chegou um momento na minha juventude que eu fui um jovem muito, muito recluso, saí muito pouco porque eu gostava de ficar lendo, que eu cheguei a decorar as epístolas de São Paulo, né? Eu decorava as epístolas de São João, eu percebia ali as contradições que tinha dentro do próprio livro, então nunca me incomodou uma crítica a respeito do livro, porque eu lendo ela, por ela mesma, eu percebia as críticas exegéticas e hermenêuticas que tinha ali nela, né? Então, para mim são duas coisas completamente diferentes. Óbvio que eu fui descobrir isso depois, à medida que eu fui estudando filosofia, eu vi o trabalho que alguns filósofos tiveram para poder tirar a teologia da filosofia, né? Vi também o trabalho de outros filósofos para submeter a filosofia à teologia, né? Como é o caso da filosofia da Idade Média. Mas, assim, isso nunca, para mim, isso sempre funcionou como uma dialética, mas não de uma maneira excludente, entende, Thiago? Sempre foi uma dialética no sentido de crescimento.
É difícil de entender isso aí, viu, Bruno? Com toda a honestidade, é muito difícil, né? Você falou que foi ler Nietzsche para entender a Bíblia e ler a Bíblia para entender o Nietzsche, né? Então, assim, eu acho que a sua compreensão, né, sobre essas questões que são super complexas, né, elas são muito grandes mesmo, né? E aí, a partir dessas primeiras, né, palavras, eu queria abrir aqui, ó, né, para os nossos colegas de mesa, né, nossa mesa virtual, Luiz Felipe, Lorri, alguma questão que vocês prepararam ou talvez tiveram vontade de perguntar agora? Fica à vontade, galera.
Tiago.
Pode ficar à vontade. Oi.
Aproveitando que o Nietzsche está muito presente na nossa discussão, eu gostaria que o Bruno fizesse uma relação entre o Nietzsche e as suas críticas ao cristianismo e com os atuais cristãos daqui do Brasil, que a gente sabe, quem for um bom observador vai ver que os atuais cristãos daqui do Brasil estão tendo muita influência na política, estão tendo seus interesses muito bem representados por líderes políticos, o que diz respeito ao Estado laico. Então, eu gostaria que o Bruno fizesse uma relação entre as críticas do Nietzsche com os atuais cristãos daqui do Brasil.
Show de bola.
Show de bola, Lohri. Ótima pergunta. Vamos ver se eu consigo responder de maneira satisfatória. Bom, Lohri, a primeira coisa, eu não vou lembrar agora, poder referenciar as obras, eu gostaria muito de lembrar de cabeça, mas eu já estou com 35 anos de idade, pessoal, e eu sempre tive uma vida assim...
Você começou a ler Nietzsche com 14 anos, você está uma bagagem enorme.
Eu tenho uma bagagem enorme, só porque ao mesmo tempo também, quando eu descobri que o ser humano ele é dionisíaco e apolíneo, eu me entreguei muito a Dionísio em muitas fases da minha vida, então assim... às vezes eu não vou lembrar de cabeça referenciar as obras de maneira contundente, mas fica para pesquisa depois. Em algum livro do Nietzsche, o Nietzsche fala assim, ó, o único cristão que existiu morreu na cruz. Né? Isso para mim já é uma coisa fantástica. Porque Jesus, quando você lê os evangelhos, você percebe que dentro dos quatro evangelhos que foram escolhidos em 380 depois de Cristo, né, porque na verdade existiam centenas de evangelhos, o meu TCC de história, pessoal, eu converso abrindo muitas janelas assim, então eu espero que vocês me acompanhem. Qualquer coisa,
tranquilo.
Bom, o meu TCC de história era controvérsias cristológicas do primeiro século até o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, ele foi promulgado ali por Constantino em 325 depois de Cristo. Então, eu estudei os primeiros 325 anos de história do cristianismo. Então, o que eu sempre gostei foi da contradição. Eu sou uma pessoa que só consigo crescer na dialética. Eu não consigo pegar algo um livro e ler um autor que está me doutrinando. Eu não consigo aprender. Eu começo a fazer pergunta para eles que ele não vai me que ele não consegue me responder. Então eu tenho que ler ele, tenho que ler o contraponto dele para eu poder entender. Bom, então, como eu estudei esses primeiros 325 anos do cristianismo, isso na verdade, todos os meus professores falavam, isso na verdade é uma dissertação de mestrado, porque você não vai conseguir fazer um TCC resumindo 325 anos de controvérsias cristológicas. Mas mesmo assim eu insisti e fiz. Meu TCC, que tinha que dar 16 páginas, deu 80 e tantas. No final, eu tive que reduzir para 16 para eu poder ser aprovado. Então, eu fiz um recorte do recorte do recorte do recorte do meu trabalho. Mas, enfim, eu estudei essas controvérsias que tinham ali nas igrejas do primeiro século, né? Do primeiro, do segundo e do terceiro século. Então, nunca existiu um cristianismo que fosse coeso. né? Nunca existiu essa utopia de que os primeiros cristãos pensavam tudo igual, de maneira nenhuma. Mesmo sob o jugo de imperadores romanos que matavam cristãos na arena, os cristãos morriam um do lado do outro, amaldiçoando um ao outro, né? E dessas muitas visões de Cristo, surgiram diferentes correntes teológicas, né? A respeito desse Jesus de Nazaré. Bom, em 325, o Constantino ele faz o concílio de Nicéia ali e promulga a doutrina oficial, né? Ali nasce a Igreja Universal, ali nasce a Igreja Católica. Bom, vamos lá. Uma das críticas de Nietzsche, que eu acho muito pertinente, o Nietzsche, como um grande estudioso do mundo antigo, ele leu, né, no grego original todas as obras de Homero, de Hesíodo, né, a Eneida também do Virgílio, né, que é um romano. Quando a gente lê esses livros, a gente percebe que a virtude dos antigos, eu vou só por esse viés da virtude, primeiro, viu, Lohri? Aí depois a gente tenta achar outras coisas. Mas porque esse viés da virtude eu acho mais interessante de todos. Quando a gente lê os antigos ali, o Homero, por exemplo, a Ilíada ou a Odisseia, a gente vai perceber que os guerreiros ali, que muitas vezes nem são semideuses, né? Eles são só heróis, eles são os heróis da antiguidade, a gente percebe que a virtude neles é a capacidade máxima de potência que a vida deu para eles. Né? Então, se o Aquiles ele é um homem de guerra, ele vai guerrear da melhor maneira que ele conseguir. Ele vai ser o melhor guerreiro que ele conseguir. Né? Se o Odisseu, o Ulisses, ele é astuto, né? se não me faz, salvo engano também, a ideia do cavalo de Troia é do Ulisses, né? É do Odisseu, eu posso estar enganado, né, nessa referência, depois a gente pode até pesquisar, mas se a potência dele, a virtude dele, a sagacidade dele é enganar o outro, ele vai ser o melhor para enganar o outro, ele vai ser o melhor na guerra, né? Isso Nietzsche vai falar isso. Quando o mundo ele se torna cristão, e isso, eu não estou criticando isso, que eu não acho exatamente isso errado, mas a virtude, ela muda, porque ela começa a ser direcionada para qualidades que o Nietzsche vai chamar de fracas, né? Porque o virtuoso cristão, ele é o pobre, o humilde, o que dá outra face, o apóstolo Paulo tem uma parte nas cartas dele que ele fala assim, que ele pega tudo que ele conhece, porque o São Paulo, o apóstolo Paulo, ele era extremamente culto, né? Ele era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, né, que era um grande instrutor da lei no passado, ele era uma espécie de advogado ali entre os judeus, ele era versado na cultura grega, ele falava latim, né? Ele falava romano. A gente lê isso em Atos dos Apóstolos.
O mais interessante também, Bruno, do apóstolo Paulo, é que ele era perseguidor de cristãos, né? E aí, do nada, ele começou a ser um defensor, né?
E perseguidor de cristãos. Perseguidor de, como judeu, né? Ele considerava ali o cristianismo no início uma seita, né? Uma seita que deveria ser combatida. Porque essa crítica do Nietzsche aos cristãos não cabe aos judeus, né? O Nietzsche mesmo, ele fala, os judeus sabiam viver a vida. Por exemplo, esse livro não está nas Bíblias protestantes, esses livros estão na Bíblia católica, mas tem livros na Bíblia católica que o primeiro e segundo Macabeus, que fala a respeito da história de Judas Macabeu, né, e dos irmãos dele, como que eles recuperam o templo, né, depois que o templo é conquistado pelos romanos, né, é uma história maravilhosa dessa potência da virtude mesmo dos judeus como guerreiros. E a gente vê essa inversão nos cristãos, né? O Nietzsche ele vai falar a respeito disso, que ele vai falar assim, ó, a moral, só porque o Nietzsche ele usa de figuras de linguagem, né? Então, quando ele fala assim, o escravo e o senhor, ele não está exatamente defendendo a escravidão e defendendo o senhor, ele está falando assim, é como que a virtude se dava lá no passado, né? Lembrando, tendo em vista esses escritos de Homero e de tudo. O senhor, ele sempre teve uma virtude assim, que o senhor pressupõe alguém aristocrata, alguém rico. Então, ele sempre deu vazão máxima a todas as potencialidades dele, né? Se ele era um bom comerciante, ele seria o melhor comerciante possível, né? Um cristão, por exemplo, durante toda a Idade Média, a igreja foi contra a burguesia, né? Tanto que as revoluções burguesas que acontecem depois, é exatamente, né, a ideia do João Calvino, com a predestinação absoluta da alma, é porque a igreja, por exemplo, não deixava as pessoas ganhar dinheiro. Se a pessoa começasse a ganhar dinheiro, utilizando o máximo da potência dela, a igreja ia falar, olha, não faz isso, que isso é usura, isso é pecado, se você fizer isso, você vai para o inferno. Então, todas essas críticas do Nietzsche, Lohri, né, e os demais que estão me ouvindo, quando eu li e eu fui buscar na fonte, eu achei muito interessante. E sem querer romantizar os gregos, né, porque existe essa moral do senhor, que ela ele se considera bom, né, porque se eu sou bonito, eu sou bom, se eu sou inteligente, eu sou bom. E o servo é ruim. Né? Então, na Grécia Antiga, o bom vai ter como contraponto o ruim. Diferente do ethos cristão, que vai contrapor o bom ao mal. Né? Porque o ethos cristão é assim, se você pega as suas potencialidades e delas você extrai o máximo que você conseguir da sua vida, você pode estar incorrendo em pecado. Né? Então, São Paulo, que era um versado na lei, como eu estava falando dele anteriormente, ele fala que ele pega todo o conhecimento dele para trazer esse conhecimento e torna esse conhecimento cativo do Cristo. Né? Ou seja, ele submete tudo que ele estudou ao Cristo. Bom, então, essa mudança na ideia de virtude, para mim, é o ponto essencial, né, da crítica nietzschiana, e é o que eu acho mais interessante. Né? Porque ele vai falar que aquele servo que vai mudar essa ideia de moral e que vai falar assim, olha, o meu patrão é mau, então se o meu patrão é mau, eu sou bom porque eu sou pobre, porque eu sou humilde, isso para o Nietzsche é fraco, e isso para o Nietzsche é niilista, né? Isso para o Nietzsche é você negar a sua própria potencialidade.
Bruno, entende? Você é como se fosse aquela frase...
Só age, né, por reação, ô Thiago. Isso,
é como se fosse assim, em nome do céu, nega-se a terra. Né? Então o cara vive uma ética toda fundamentada em nome do céu, e ele nega todas as possibilidades possíveis em nome, né, do céu, né, e nega tudo da terra aqui. Né?
Exatamente, Thiago. Então quando você lê isso no Nietzsche, você percebe que se você... quiser ser um cristão, para além do Nietzsche, é possível você ser, desde que você veja virtude nas suas próprias virtudes, entende? Você veja, deixa eu elaborar melhor isso aqui, desde que você faça o máximo para Cristo naquilo que você consegue fazer de verdade, né? Que você não seja aquele falso cristão, aquele falso humilde. Agora, tem a parte da filosofia do Nietzsche que não dá para conciliar, que é essa parte que o cristão adota, que é essa parte da castidade, né? Aí essa parte, realmente, o cristianismo, ele é diametralmente oposto ao que o Nietzsche pregava, né? Porque como para o Nietzsche, o ser humano, ele vai usar isso no Nascimento da Tragédia, como para ele o ser humano é apolíneo e dionisíaco, o ser humano, não é que o ser humano ele é bom e mau, é que o ser humano ele é racional, ele é ponderado, mas ele também é dionisíaco, ele gosta de beber, né? Dionísio é o deus da desmesura, né? É desregrado, né? É o deus da loucura, inclusive. Né? Então, os festivais que existiam no passado, a Dionísio, o Abaco, era algo aos nossos olhos, porque todos nós aqui no Ocidente somos cristãos, né? A gente carrega o cristianismo dentro da gente, até mesmo de maneira involuntária, né? Um ateu, hoje, se você for conversar com ele, você vai ver que ele tem muito do ethos cristão nele, né? A ideia de indivíduo, de respeitar o próximo, né? Que todos nós temos hoje, que faz parte do nosso convívio social, do politicamente correto, isso entra na história de maneira totalmente inédita através do cristianismo, né? Então não tem jeito de negar isso. Então essa parte da castidade é o que o Thiago falou, em nome de outro mundo, né? Em nome do porque pro Nietzsche o cristianismo era um platonismo simplificado para o povo entender, né? Você tira o mundo das ideias do Platão e coloca ali no lugar o céu, o cristianismo. Então, essa parte que o Nietzsche fala que a gente tem que viver a razão, a gente tem que viver o ponderamento, mas a gente também tem que viver a desmesura, ser desregrado, essa parte é conflitante com o cristianismo e essa parte não dá para conciliar. Mas a crítica que o Nietzsche faz ao ressentimento do cristão em relação às virtudes do que é melhor do que ele, né, e quando ele chama o cristão de fraco nesse sentido... Eu concordo totalmente com o Nietzsche, porque o que a gente mais vê, Lohri, é cristão ressentido. Aí, nesse ponto, eu quero fazer agora a ponte com o cristianismo nos dias de hoje, né? Por que que eu digo que o verdadeiro cristão é aquele que é cristão em si mesmo? Porque ele não vai olhar para o outro e ter inveja do outro, né? Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus Cristo não te ensinou a julgar o outro. Ele ensinou você... Ele te ensinou uma filosofia de vida e falou assim para você, olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil você ser cristão no meio desse mundo. E eu vou te salvar se você fizer o que eu mando. Então, o verdadeiro cristão, ele contempla o céu pelo próprio céu. Ele vive a virtude cristã em nome da própria virtude cristã, sem olhar para o outro, né? Então, quando a gente vê nos dias de hoje... cristãos que defendem o assassinato, né, que defendem armas, por exemplo. Onde que se encaixa em Jesus? Jesus mandou oferecer a outra face, né? Jesus, quando Pedro puxou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados, lá no jardim de Getsemane, né, quando eles foram prender ele, Jesus curou a orelha do cara e falou, que é isso, ô Pedro? Se eu quisesse violência, eu pediria 1 milhão de anjos agora do céu e eles viriam aqui e mataria todo mundo, né? Relaxa, isso aqui vai ter que acontecer. Então, quer dizer, o cristão hoje que quer resolver as coisas na bala, né? Que é o cristão que defende arma, o cristão hoje que olha para alguém que está vivendo a vida dele da maneira que o Nietzsche falou para viver, né? De maneira dionisíaca, né, aproveitando os impulsos, os prazeres da carne, o cristão que olha para isso e sente inveja, ele não está sendo cristão. Então, nesse sentido, cabe totalmente a crítica do Nietzsche. Entende? Ele está falando, olha, o verdadeiro cristão morreu na cruz. Então, o Lohri, nesse sentido, eu vejo que os cristãos precisariam ler Nietzsche para poder superar isso. Entende? Deu para compreender?
Sim, Bruno, eu compreendi. A gente pode entender, então, a crítica do Nietzsche voltada à hipocrisia cristã, tipo, cristãos que pregam uma coisa, mas vivem outra. Seria isso, então?
Isso. E não é nem que prega uma coisa e vive outra, Lohri. É que, às vezes, ele até vive o que ele prega. Mas se ele julga o outro, ou se ele tem o desejo ardente de viver aquilo que o outro vive, que são as coisas do mundo, né, que são ditas, o apóstolo Paulo gosta muito de usar essa expressão, né, se o cristão, mesmo que ele viva o cristianismo e não seja hipócrita, mas se ele julga o outro, ou se ele tem um desejo ardente para viver aquilo que é do mundo, nesse sentido, a crítica do Nietzsche cabe para ele, entende? Então está até um pouco antes da hipocrisia, está numa questão de sentimento mesmo, de você viver o cristianismo pelo cristianismo, é você se entregar a Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele é um exemplo muito grande disso. Aos filipenses, se não me falha a memória, eu vou citar de cabeça aqui, eu posso até citar errado, mas tem uma parte que ele está falando a respeito disso, e ele fala assim, ó, Quanta, as pessoas estão falando ali a respeito de pecados da carne, né? Aí o apóstolo Paulo fala assim, ó, quanto essas pessoas aí, gente, eles fixam a mente deles nas coisas da carne, porque eles são carne. Nós, quanto a nós, nós vivemos no céu já, porque nós aguardamos ansiosamente o Senhor Jesus, que remodelará o nosso corpo humilhado para ser conforme o corpo glorioso dele. Então o apóstolo Paulo está falando assim, não inveja o mundo, nem olha para essa galera aí, que essa galera é carne. Nós já estamos vivendo no céu e já esperamos Jesus no céu. Então quando eu leio São Paulo, eu queria muito ter aquela fé ali de São Paulo, que é uma fé que infelizmente não foi permitido eu ter, né? Mas eu entendo o que, que São Paulo está falando e entendo a crítica do Nietzsche. Então, dessa maneira é possível conciliar. Deu para entender, Elohi?
Sim, você foi muito claro em sua explicação. Deu para entender sim, Bruno.
Ô, Bruno, tem uma metáfora aqui que me veio à cabeça quando você está falando disso, tudo isso aí, ó. A metáfora é a seguinte. Parece que existem dois tipos de pessoa, né? Quando a gente está falando sobre os fracos, os fortes, né? Essa análise que o Nietzsche faz aí. Existe gente que é olho e existe gente que é remela, né? Então, assim, tem gente que vai viver, né? Vai afirmar a si mesmo, né? Como diz o Nietzsche. E tem gente que só vai viver de ressentimento, vai viver só para atrapalhar os outros, né? Só para falar dos outros, né? Então, é mais ou menos isso que você está falando, né?
É exatamente isso, Thiago. É a reação. A pessoa, ela não vive, ela não é alguém que tem ação no mundo, ela só reage ao outro. Quer dizer, se você tirar o outro, a pessoa até morre, porque ela perde o objetivo da vida dela. É, né? É porque ela não está fazendo a coisa pela própria coisa. O que ela está fazendo é exatamente o que Jesus falou para não fazer. Ai, tem um cisquinho no seu olho aqui, deixa eu tirar ele. É exatamente o que Jesus falou para não fazer. Né? Jesus falou foi assim... Mano, se o seu olho está te fazendo tropeçar, arranca ele e joga os dois fora. Porque você vai morrer por causa do seu olho. E o outro lá, que está fazendo tudo o que ele quer fazer e tem coragem de fazer, vai morrer também. Né? Isso segundo o cristianismo. Mas você também vai. Porque você não está vivendo o que eu estou falando. Você está só reagindo ao que o outro está fazendo. Né? Então, essa maneira de viver, ela é muito triste, ela é muito decadente, assim, ao meu ver, sabe? Você viver só reagindo ao outro, em vez de construir as suas próprias potencialidades, de dar vazão a tudo aquilo que você quer. Porque quando você lê São Paulo ali na Bíblia mesmo, quando você pega as cartas e vai ler, você vê potência em São Paulo, né? Em algum lugar lá pelas tantas, ele fala, né? Passei frio, passei fome, passei sede, fui apedrejado, dormi ao léu, mas tudo posso naquele que me fortalece. Isso é extremamente poderoso, né? Você não, agora, hoje em dia, você não vê um cristão assim, você vê um cristão, não sei o que tem, você tá no zelinho, você tá... Então, isso aí é muito complicado, para mim, ao meu ver, né? E nesse sentido, para mim, a crítica de Nietzsche é fundamental e de extrema importância.
Vamos ver, o Luiz Felipe... Você tá caladinho hoje, Luiz? Você tem alguma questão?
Ainda não. Eu tô pensando em alguma pergunta para fazer.
É tudo muito profundo, né, Luiz? Nossa, uma aula de
ciência. Muita coisa para raciocinar. Uau, Bruno. É muito interessante.
E o problema, pessoal, é que eu converso demais.
Ô, Bruno, você tá dando uma aula de ciências humanas aí, cara. Você tá louco.
Hora que eu entro nas coisas assim, eu gosto mais de conversar, pessoal. Então, vocês até me desculpem que às vezes eu nem tô dando oportunidade. mas deu para vocês entender, assim, como que eu consegui conciliar essas leituras. E eu acho que isso me fez bem, na verdade. Porque aprendendo de maneira dialética, é possível a gente... Durante muito tempo eu me considerei agnóstico. Eu pensava, né? Gnose é conhecimento em grego, né? Esse prefixo a seria de negação, né? Agnose. Não é possível conhecer, né? Eu tinha essa visão epistemológica, assim, sobre o conhecimento, que não é possível a gente conhecer nada nesse mundo. Exatamente por essa minha visão dialética. Hoje em dia, graças a essas minhas leituras, eu percebi que até essa afirmação de ser agnóstico ou de ser ateu, né, esses prefixos de negação, eu acho eles muito fortes. Né? É, graças a essa minha maneira de estudar, eu consegui hoje, eu acredito que eu consegui, né? Não sei se eu consegui, ir para um certo ceticismo. Né? Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito dos céticos, né? Dos helênicos ali, daquelas escolas gregas que tinha ali no período helenístico, né? Que eram cínicos, céticos, os estoicos e os epicureus. Os céticos são os que eu mais me identifico, né? Porque eles suspendiam o juízo. Suspendiam o juízo. Tem coisas que simplesmente não tem jeito de eu saber se está certo ou se está errado. Né? Para desenvolver qualquer ideia, eu tenho que aceitar muitas vezes certas premissas que a filosofia chama de autoevidentes, né? A fé chama de revelação. Mas quando você coloca uma do lado da outra, você vai ver que certas premissas da filosofia e certas premissas da religião, né, que é a revelação, e as provas autoevidentes, estão no mesmo pé de igualdade na questão da crença, da gente acreditar. Então eu vivo estudando religião, adoro religião comparada, né? O Thiago conhece o Jung, né? Eu pretendo, quando formar em psicologia, me especializar em Jung, porque eu gosto muito da psicologia analítica e gosto muito de estudar essas religiões e essas mitologias, mas sempre com essa, de maneira cética, suspendendo os juízos para que eu possa conseguir absorver cada vez mais de maneira dialética, né? Mas isso tem um ponto ruim, que eu não consigo me entregar, talvez, de coração a nada, né? A matéria de fé.
Ô, Brunão, toda a sua fala, né? Eu não sei se os meninos perceberam, mas toda a sua fala parece que você fala que não quer ser doutrinado por ninguém, mas toda a sua fala se aproxima muito da doutrina do Hegel, né? Essa questão da dialética e tal, de ser sempre dialético. E eu vi uma postagem sua esses dias, que eu amo as suas postagens no Facebook, né? E a sua postagem dizia o seguinte, que você estava bravo porque você odiava o Hegel no passado, e agora você ama ele, né? Explica isso aí para nós.
Pois é, Thiago, eu não sei se isso é coisa da idade, à medida que a gente vai... Até o fato dessa... Porque antigamente eu tinha prazer em chegar e entrar naquela sala de bate-papo do Yahoo, do UOL, e entrar em sala, por exemplo, de cristãos, e contrapor, por exemplo, se eu soubesse que você acreditava na predestinação absoluta da alma, eu ia te jogar um monte de texto da Bíblia que fala o contrário. Mas se você falasse o contrário, eu ia te jogar um monte de texto da Bíblia que mostra que a predestinação absoluta da alma é uma doutrina que pode ser tirada das escrituras também. Porque as escrituras... tudo ali está certo, né? Se você quiser considerar como certo, e tudo é passível de interpretação, de exegese, de hermenêutica. Então, essa era a minha diversão na juventude. Então, nesse sentido, pessoas como Schopenhauer, como Nietzsche, me ajudavam muito, né, a ser ateu, né, agnóstico. Né? Na verdade, ateu, eu nunca me atrevi a dizer que eu era ateu, mas quase, né? É muito agnóstico, mas à medida que o tempo vai passando, Thiago, eu até mudei isso para esse ceticismo, né? E a leitura do Hegel, o Hegel é extremamente complexo, né? Porque quando você estuda o Hegel, ele tem uma filosofia que é fechada nela mesma, né? Ela é teleológica, ela tem um fim para ele, né? O espírito da história se encaminha para um fim. Só que ele trabalha muito com Deus, com Deus imanente, né, Thiago? Ele não trabalha com Deus transcendente. Deus, ele é esse próprio espírito da história aqui, que está se reconhecendo o tempo todo na história. Eu acho essa ideia fantástica, porque essa ideia me lembra muito de Spinoza, né, de Giordano Bruno. Eu gosto muito de estudar hermetismo também, né, cabala, essas coisas mais esotéricas. E essa ideia, ela me lembra muito isso, por isso que eu gosto. Então, eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente deixa de ser um pouco provocador, né? Porque como eu parei de ser provocador, eu vi muito sentido em certas ideias, assim, do Spinoza, por exemplo, e do Hegel, né? Que hoje em dia são os dois autores que eu mais ando lendo, Deu para entender, Thiago?
Deu, de boa. E assim, parece que você chegou naquela concepção de que é melhor ter paz do que ter razão, né? É melhor você descobrir assim essa beleza imanente do que querer encontrá-la fora, né? O que deu a entender foi um pouco isso, né? Pessoal, e a gente vai chegando perto aqui do nosso fim, né? Mas qualquer questão que a gente tiver, a gente deve perguntar, né? E o Bruno, como ele conhece muito, né? E ele fica citando vários autores, às vezes a gente fica até impressionado, né? Mas eu queria convidar, sim, deixar a roda aberta, né? Erlen, Lohri, Luiz, alguma questão assim que veio de curiosidade para vocês? Pode ficar à vontade.
Eu tenho uma pergunta para o Bruno. Eu quero saber assim, Bruno, você falou que tem um conhecimento muito grande com livros de religião, várias religiões diferentes, você gosta de ter conhecimento nessas áreas, mas você também falou que nunca teve religião. Você pode ter respondido essas questões nas suas falas, mas eu queria saber de uma forma mais direta. Isso é mais provocativo, mais pessoal. Por que você, mesmo conhecendo tantas religiões, não tem uma? É porque você não se identificou com alguma? Me explica aí.
Erlen, ótima pergunta. Por que que eu nunca consegui ter uma religião, né? Se um dia eu fosse escrever uma biografia, eu poderia colocar isso como um tópico. Erlen, eu sempre gostei tanto de tudo que eu nunca consegui escolher, porque religião, ela pressupõe uma escolha. E aquilo que a gente estava falando a respeito da revelação, ela pressupõe você acreditar em algum tipo de revelação. Então, desde muito novo também, eu sempre escutei muito Raul Seixas, né? Raul Seixas era alguém iniciado em várias ordens, tinha vários conhecimentos esotéricos, assim, que não chega ao conhecimento popular, mas ele passa isso nas músicas dele, né? O Raul é um grande esotérico, junto com o Paulo Coelho. Então, quando, por exemplo, eu era novo também, eu li o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele conta a história de quando Krishna, né, uma das encarnações do deus Vishnu, vem na Terra como Krishna, e ele encontra o guerreiro Arjuna, né, e ali os dois têm todo um diálogo a respeito da guerra, né, porque o Arjuna estava numa situação assim, os familiares dele iam guerrear uns com os outros pelo poder, e o Arjuna não sabia de que lado ele ficava, porque do lado estavam os parentes dele, e do outro lado estavam outros parentes. Então vem Krishna e dá toda uma explicação moral para o Arjuna a respeito de por que existe a guerra, e por que o Arjuna tem que decidir. Né? O Krishna explica para ele que ele tem que decidir entre um lado ou entre outro. Quando eu leio isso, eu acho isso lindo. Quando eu vou para a África, por exemplo, e vou ler a mitologia Yorubá, né, vou ler a respeito de Olorum, Olodumaré, né, vou ler a respeito dos orixás, eu acho isso muito bonito também. Quando eu vou para a mitologia grega, eu acho muito bonita a mitologia grega. Quando eu leio filosofia e vejo o Deus dos filósofos, né, igual o primeiro motor imóvel do Aristóteles, que não tem jeito de ser confundido com Deus cristão, porque por Aristóteles, por exemplo, a natureza, a matéria sempre existiu, e esse primeiro motor imóvel sempre existiu. Porque o judeu não pensa assim, né? Para o judeu, o Deus ele é criador da matéria, e o cristão absorve isso do judaísmo. Então, quer dizer, quando a gente lê o Deus dos filósofos, eu acho lindo também. Quando eu vou para o Deus judaico-cristão, eu acho lindo também certas coisas que tem ali, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Né? Aquele Deus combatente do Antigo Testamento, aquilo é lindo, né? A passagem de Jonas, o livro de Jonas, né, que é um dos 12 apóstolos, 12 profetas menores, é um livro lindo, né, aquilo ali de se ler, o arrependimento, a maneira que o Javé ali cuidava daquele povo dele. Quando eu vou para a mitologia grega, eu adoro a mitologia grega, então eu realmente não consigo escolher, por isso que eu fico com o juiz suspenso. Entende, o Erlen? E eu não me dou bem também com doutrinas. Por exemplo, se a gente fizesse um grupo de estudos aqui e o nosso grupo de estudo começasse a virar um religioso, por exemplo, a partir de um determinado momento, o Thiago falasse assim, gente, a partir de agora, para fazer parte desse grupo, todas as terças-feiras, 3 horas da tarde, a gente tem que tomar Coca-Cola. Eu não me daria bem com isso, entendeu? E provavelmente eu já seria um dissidente, porque eu não consigo lidar com regras externas, as que eu próprio leio. Consegue entender, Erlen? Então, assim, eu vejo beleza em todas, em toda a produção cultural humana. Eu sou entusiasta, eu sou apaixonado pelas culturas, mas não só por uma, por todas. E eu não consigo escolher uma revelação que faça mais sentido que a outra. Por isso que eu não consigo.
Caramba, Bruno. Caramba, Bruno, você me lembrou agora o Sartre, hein? Você não tá querendo escolher, hein, rapaz? Ai, ai. O Luiz, você tá caladinho, Luiz. Você tá... O Luiz é um cara, o Bruno. As provocações do Luiz não são... Elas são fortes, sabe? Ele deve estar preparando uma porreta aí.
Você vai lá, Luiz.
Você tem alguma coisa aí, Luiz?
Pior que eu não pensei em nenhuma provocação pra fazer.
Ei, Luiz. Ô, Bruno, eu queria te agradecer muito pela sua disposição de estar com a gente, né? E eu acho assim, que você tem muito conhecimento, né? Então, assim, é difícil ver você dando uma opinião pessoal, né? Você tá sempre citando autores, né? Citando linhas de pensamento, então a gente fica exposto, né? Como se fosse uma enciclopédia de tanto conhecimento que você tem. Acho isso muito bacana. E já que você falou tanto assim do Nietzsche, né, da sua aproximação dele com os 14 anos e tal, as dimensões, né, dionisíricas, né, e apolíneas, eu queria que você falasse para nós um pouco, né, e aí vai entrar um pouco nessa pergunta que a Lori disse, né, sobre a questão da política. Como que fica a vontade de potência, o Bruno? Levar o Nietzsche ao pé da letra leva a gente a ser um pouco nazista? O que você acha disso?
Então, o Thiago, eu gosto muito, aí isso já é totalmente da psicologia, eu estudei muito Deleuze e o Guattari, né? Quando a gente entra na faculdade de psicologia, a gente tem aquele fascínio com o Freud, mas a gente vai percebendo a sedução que o Freud faz. É maravilhoso ler Freud, né? Freud, ele antecipa que... Por exemplo, Freud é alguém que eu conseguia ler sem a dialética, eu não precisaria para ler, porque o Freud, ele antecipa as coisas que a gente está pensando. Você está lendo um parágrafo, você pensa, mas de onde que Freud tirou isso? No parágrafo de baixo, ele te explica, né? Aquele mal-estar na civilização, Totem e Tabu, Moisés e o monoteísmo, aquilo eu chorei o dia que eu li esses 3 livros do Freud. Mas aí, eu comecei a ver que o Freud tem um defeito, que ele tem uma estrutura religiosa de pensamento, né? Ele monta as coisas aos moldes da religião. Aí eu fui estudar, eu tinha uma professora que na época a gente tinha muito contato, e ela tinha mestrado no Deleuze e no Guattari. Né? E ela me apresentou o Deleuze e o Guattari, ela me apresentou o Anti-Édipo, né? Que é um livro que vai se opor totalmente ao complexo de Édipo, que é algo basal para o Freud, para entender o ser humano. Né? O ser humano, ele só se constitui a partir do complexo de Édipo, e o Deleuze e o Guattari vai tentar romper com isso. Né? E o Mil Platôs também, que é outro livro deles, extremamente difícil. Bom, por que eu estou falando desses caras? Porque Deleuze e Guattari, eles vão resgatar o Nietzsche. Então, se a gente for levar ao pé da letra, né, aí sendo muito sincero com o que você está falando, tudo que esses caras falam, eu não acho que tem muito a ver com nazismo, não. Né? Mas eu creio que se todos nós fôssemos nietzschianos ou deleuzianos, que é coisa que eles não querem que a gente seja, né? Nem o Nietzsche no Zaratustra, ele fala, não seja covarde, cria sua própria filosofia aí, não vem me seguir, não. E o Deleuze também tem uma ideia mais ou menos igual, né? Eles não queriam seguidores, mas se a gente pegar essa filosofia deles e aplicar ela na nossa vida pessoal, a gente se torna alienado. Ô, Thiago, nazista não, né? A ideia do Übermensch, do Nietzsche, né, que até deu aí certa margem para interpretação, do Hitler ser esse super-homem, essa pessoa que transvalora os valores. Isso aí, na verdade, quando a gente lê Nietzsche, a gente vê que isso não tem nada a ver com o que Nietzsche falava, né? Esses caras são muito individualistas, é muito egoísta, né? Mas é, não nesse ponto de domínio sobre o outro, sabe, Thiago? Eu, pelo menos, não vejo assim, não. Eu vejo um mundo de pessoas alienadas. Porque se eu dou o máximo da minha potência e você dá o máximo da sua potência, a Lohri dá o máximo da potência dela, o Erley dá o máximo, o Luiz dá o máximo, talvez a gente nem conversaria um com o outro. Né? A gente ficaria aqui nós cinco conversando ao mesmo tempo, porque a gente não vai nem ouvir o outro. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente se tornaria um pouco alienado. Né? Tanto que eles vão trabalhar até com a ideia, o Deleuze e o Guattari principalmente, do esquizofrênico, né? Do louco, como sendo aquele que vive o mundo da maneira que o mundo realmente se apresenta, né? E a gente vê que o louco, né, ele tem toda uma maneira dele de estar na vida que muitas vezes ele não precisa do outro, ele conversa sozinho, ele vai fazer as coisas dele sozinho. Então, aí, nesse sentido, eu acho que não iria para ideologias, não, sabe, Thiago? Ideologias que aprisionassem outras pessoas. Eu acho que viveria cada um no microcosmo, sabe, no mundinho.
O Bruno, eu só fiz essa citação, porque essa comparação, porque nas próprias obras do Nietzsche, ele deixa claro que essa questão de explorar os outros, de usar a violência, né, de ofender os outros, né, isso é algo que é próprio da natureza humana. Né? Então, assim, a potência a vontade de potência, ela é como se fosse a energia que te move. E o que, que você tem como ambição? Sempre mais potência, né? Elevar a sua potência. Então a gente percebe que essa visão ela está bem aquém, né, do que a gente conhece como a moral cristã, né, que você tem que dar outra face. Né? Muito pelo contrário. Por exemplo, eu quero ler uma citação dele aqui. Ó. Essa citação é... ela vai de encontro com o que eu estou dizendo. Né? A citação clássica do Nietzsche. Olha aqui, pessoal. Abster-se de ofensa, violência, exploração mútua, equiparar sua vontade à do outro, num certo sentido tosco, isso pode tornar-se um bom costume entre indivíduos, quando houver condições para isso. Mas, tão logo, se quisesse levar adiante esse princípio, tomando possivelmente como um princípio básico da sociedade, ele prontamente se revelaria como aquilo que é: vontade de negação da vida, princípio da dissolução e da decadência. Né? Aqui ele está fazendo uma crítica indireta ao cristianismo. Aqui devemos pensar radicalmente até o fundo e guardarmos-nos de toda fraqueza sentimental. A vida mesma é, essencialmente, apropriação, ofensa, sujeição do que é estranho e mais fraco, opressão, dureza, imposição de formas próprias, incorporação e, no mínimo e mais comedido, exploração. Né? Então, moral da história, essa citação do Nietzsche, ela deixa clara, né, que a essência humana, né, no mínimo e mais comedido, significa exploração. Né? E aí é nesse sentido que eu falo, cara, porque levar Nietzsche ao pé da letra exclui a moral como a gente conhece, né, Bruno? Então não ia virar uma zona isso aqui tudo? O que você acha?
Então, Thiago, Nietzsche ele fala isso a respeito dos gregos. Né? Tem uma citação do Nietzsche que é muito interessante, que ele fala assim, ó, que entre os aristocratas todo mundo se respeita, porque todo mundo, entre os ricos, né, vão dar vazão às suas próprias potências ali, então eles se respeitam. E toda a frustração que um aristocrata tem com o outro, ele vai descarregar no servo, né? E é por isso que depois ele vai falar que esse servo vai inverter a ideia de moral, né? Ele vai falar, ah, o meu escravista é mal, né? Se ele é mal, eu que sofro, que sou bom, né? Que é uma coisa que o cristianismo se apropria demais dessa ideia. Bom, Thiago, dessa maneira descritiva, o Nietzsche ele descreve a sociedade. Por isso que quando eu falei dos gregos, mais atrás aí no vídeo, eu até falei que eu não gosto de romantizar a sociedade grega. Sabe, a democracia grega, porque a gente fala assim, ah, gente, o conceito de democracia que a gente tem é grego? Que isso? Jamais, o conceito de democracia que a gente tem é moderno, né? Porque quem era cidadão na polis era um número reduzidíssimo de pessoas, mulheres não eram consideradas cidadãs, né? Por exemplo, então, assim, quando ele descreve esse mundo antigo e ele pega esse exemplo de potência, né, que pode ser aplicada, nos dias de hoje, se torna uma coisa complexa, Thiago, porque aí eu não sei se ele fala isso num nível pessoal, entende? Se o Nietzsche fala, olha, nós deveríamos ser assim num nível pessoal, que aí corroboraria com o que eu falei, da gente se tornar apenas alienado, dando a cada um o máximo da nossa própria potência, ou se ele quer fazer um retorno ao mundo como o mundo sempre foi, né? Onde existe dominados e pessoas que dominam, né? Aí exigiria um estudo mais profundo dessa parte, Thiago, mas adorei essa sua provocação, e essa aí exigiria mais pesquisa da minha parte.
Show de bola. Ô, pessoal, a gente está perto do nosso fim, né? Mas eu não queria encerrar jamais, né? Se vocês tiverem alguma questão aí, vocês têm alguma pergunta, alguma provocação?
Erlen, eu consegui te responder, Erlen?
Viu, ficou claro. Inclusive, me ajudou, porque eu diria que eu tô num momento, assim, que eu tô precisando decidir no que eu acredito. Inclusive, o último podcast me deixou muito a pensar.
Poxa, Erlen, e eu não sou exatamente a melhor pessoa para isso, porque eu tenho 35 anos e não consegui decidir ainda.
Pois é, você disse que se considerou agnóstico, eu me considerava agnóstica, só que depois do que você falou, eu tô pensando, não sei mais.
A palavra agnóstico, o Erlen, para mim, ela tem uma contradição nela mesma, porque quando você afirma que é impossível conhecer, você está afirmando pelo menos um conhecimento. Então ela tem o problema dessa proposição também, que para mim ela se contradiz, é quando você diz, eu tenho certeza que é impossível conhecer algo. Então, você tem certeza de algo, pelo menos, né? Por isso que eu acho o ceticismo uma coisa muito bonita, né? Nesse sentido.
É, realmente, a palavra deixa essa contradição.
Parece que a Lohri abriu o microfone, é uma questão, Lohri?
Não, na verdade, eu gostaria de fazer uma contribuição aqui para a nossa discussão, e perto de tudo que o Bruno falou, com tanto repertório, na verdade, é até simples, mas a gente está falando aqui do cristianismo, do Nietzsche, essa coisa do cristianismo pregar valores como a humildade, dar a outra face, e eu me lembrei do que eu ouvi do historiador Leandro Karnal, esses dias mesmo, ele falou assim, eu não conheço uma pessoa humilde, eu conheço pessoas que controlam sua vaidade, umas que sabem controlar mais e outras sabem controlar menos, mas não existe necessariamente ninguém humilde. Todos nós somos vaidosos, temos a nossa vaidade. Para essa contribuição que eu gostaria de fazer à nossa discussão.
Nossa, maravilhosa essa questão aí levantada pelo Karnal. E se a gente for pensar, é verdade, né? Porque humilde mesmo, se a gente for pensar, é quem realmente tem um certo... porque existe uma diferença entre você ser humilde, por você achar a humildade uma virtude que vale a pena ser vivida em si mesma, e entre você ser humilde, como a gente vê a maioria dos cristãos que são humildes, mas para os olhos dos outros, né? Não que ele ache que aquela virtude, ela vale a pena ser vivida por ela mesma, né? Ele é humilde exatamente para poder ter essa aparência de seguir isso aí. Então, eu acho muito pertinente.
Tem gente que é tão humilde que tem orgulho de ser humilde. Né?
Exatamente, exatamente, Thiago.
Ah. Os fariseus eram assim, né, Thiago? Eles gostavam de ser humildes. Na verdade, eles não eram nada humildes, eles eram muito vaidosos.
É, isso aí mesmo. E assim, os fariseus, né, como um todo, eles ficaram totalmente inflamados, né, quando viram Jesus pregar, né? Porque Jesus tirou todo o holofote deles, né? Então eles motivaram toda aquela revolta, né? Aquela perseguição. Enfim, né? Eu gosto muito do Freud, viu, Bruno? Eu não sei qual que é a sua opinião assim a respeito da psicanálise, apesar dela ter uma estrutura um pouco religiosa, né? Mas eu gosto muito do Freud porque o Freud joga luz onde antes era só escuridão, né? Então, assim, toda a nossa maneira de agir, ela possui motivações inconscientes, né? Então aquele que afirma que é humilde, eu sou humilde, para mim o que importa é humildade. Eu logo logo eu já coloco meu pezinho para trás, né? E fico pensando, essa pessoa, ela é uma baita vaidosa, né? Como diz a Lohri. E partindo, né, desse princípio, o Bruno, aqui a gente tenta se esvair um pouquinho dessa vaidade. E eu queria te fazer uma pergunta, Bruno, que ela é um pouco É uma pergunta confusa, tá? Que tipo de pergunta você esperaria, gostaria de responder e a gente não te perguntou?
Poxa, gente, eu realmente vim de alma e coração totalmente aberto, então eu não pensei em realmente nada assim que pudesse vir, sabe? Eu realmente estava esperando que algo emergisse, né? E eu adorei, eu acho que eu conversei até demais, nem dando tanta oportunidade para vocês elaborarem
Que
as
nada,
perguntas.
só. Tranquilo. Mas fala aí
Mas
algo que você gostaria de responder.
bom, Thiago, o que eu gostaria de deixar claro é que assim, é que eu não é bons. Bom, uma pergunta que seria bem pertinente: você tem alguma coisa contra o cristianismo, contra os cristãos? Não. Para mim, todos nós aqui do Ocidente somos cristãos. Isso a gente pode discutir até em outra oportunidade, né? Até eu que falo que sou cético, alguém que fala que é ateu. A gente pode discutir e ver que todo mundo é cristão. Então, assim, a Bíblia, para mim, é a maior obra já produzida, né? Eu sou um entusiasta da Bíblia. E eu queria, assim, deixar claro que eu respeito profundamente os cristãos, né? Eu respeito profundamente a igreja, as pessoas que vão à igreja, né? E respeito profundamente também as pessoas de todas as outras culturas, né? Aí, quando eu digo isso, eu realmente respeito um candomblecista, eu respeito um bandista, eu respeito um hinduísta, um budista, com esse mesmo fervor, né? Então, eu realmente não tenho nada, nada contra o cristianismo. Porque, às vezes, no que eu falei aqui, pode parecer que foi mera coincidência da minha vida, né? Um dia eu ter entrado num sebo e ter achado Nietzsche, né? E o Nietzsche ter me levado para fazer esse contraponto com os cristãos, que talvez eu podia ter achado um livro do Buda e podia fazer o contraponto contra o hinduísmo, né? Porque o Siddhartha Gautama, o Buda ali, ele foi meio que um Cristo ali do hinduísmo, né? Acabando com várias práticas, né? Como o sacrifício de animais, como tem várias teorias diferentes a respeito da imortalidade da alma. Então, assim, eu queria deixar claro que isso só foi um relato biográfico, né? E que eu não tenho nada, nada contra o cristianismo.
Show de bola, meu amigo Bruno. E a gente agradece muito, mas muito mesmo a sua participação. A minha vontade, cara, é de ficar aqui um bom tempo, porque, tipo assim, eu não sei o pessoal aí, mas eu tenho várias perguntas aqui que eu fico aquela vontadezinha, sabe, de fazer. E eu queria fazer uma última aqui pra gente poder encerrar, porque você lê de tudo, Bruno, né? E você tem uma dialética aí de contraposição enorme, né? E eu queria te perguntar, cara, né? Eu fiz essa pergunta mais cedo brincando com você, mas qual que é a sua concepção da vida, cara? Qual que é o sentido da gente viver?
Tiago, o grande problema, eu até citei Raul Seixas mais cedo um pouco, e a minha história com o Raul era assim: a minha mãe ela era muito brava e ela não. E eu comprei um CD com as 20 mais do Raul Seixas na época e ficava escutando escondido, né? E o Raul Seixas tem aquela música que é clássica, da Metamorfose Ambulante. Então, assim, eu não consigo ter um único conceito de vida. Sabe? Porque eu sou muito facilmente convencido num primeiro momento e depois eu acabo recuando e meio que desacreditando daquilo que eu acreditava antes. Porque, assim, quando eu leio o conceito de vida de Spinoza, né, que vida é potência, que quer mais potência, e que, para isso, ela vai buscar... É isso aí, praticamente, que você leu no Nietzsche. Né? O Nietzsche ele pega muito isso do Schopenhauer e do Spinoza, né? Essa vontade de potência. Né? E que essa potência pode te levar, às vezes, a ofender, a, às vezes, parecer que você quer ser maior que o outro. Embora eu não ache isso, porque você não está reagindo, você está só agindo, né? De acordo com a sua vida. Então, assim, a vida como potência que quer mais potência... eu vejo como um grande sentido. Mas, ultimamente, eu tenho buscado muito, muito, muito aquela ataraxia dos gregos, né? Dos helênicos ali, né? O Aristóteles pensava muito na vida como eudaimonia, como felicidade, né? Mas, quando você vai ler a política do Aristóteles, chega de enojar a gente que está no século XXI, né? O tanto que ela é excludente, que ela é racista. O Aristóteles ele fala certas coisas que... a eudaimonia dele, que seria a cidade feliz, é uma cidade de alguns só, né? Agora, quando a gente parte ali para os helênicos, ali para o período helenista, né, depois que Alexandre o Grande conquista tudo ali, a gente vê que eles buscam algo que chama ataraxia, né? Ataraxia em grego seria a imperturbabilidade da alma, né? A tranquilidade da alma. Hoje em dia, eu ando estudando muito os helênicos, sabe, Thiago? Então, assim, o que é a vida para você? Eu acho que, para mim, é buscar essa imperturbabilidade da alma, embora seja impossível, mas isso num nível bem pessoal, né? Embora eu acho que seja impossível a gente chegar nisso em último nível, né? Mas eu acho que dá para conciliar esse conceito de potência, de fazer aquilo que você gosta de fazer e buscar ficar o mais tranquilo possível, né? Eu acho que é isso, Thiago.
Show de bola. Concluímos, né? E aqui, pessoal, eu queria abrir a roda para vocês, para alguém falar alguma última coisa para o Bruno, né? O que gostou, o que não gostou, alguma provocação para ele não responder, só para ele ir embora com essa. Né? Se tiver alguém com essa, pode ficar à vontade. Lovi, Luiz, Erling...
Teve uma frase que o Bruno falou que eu achei muito interessante, que eu até imagino ele naquelas imagens preto e branco, com o nome dele ao contrário e a frase lá, igual fazem com os filósofos famosos, que foi a frase que eu gostei muito, que ele falou que a filosofia é uma psicologia da alma. Eu achei isso muito interessante. E não é nenhuma pergunta que eu tenho, eu só queria fazer esse comentário mesmo, dizer que eu gostei muito dessa frase, ela faz muito sentido, me deixou muito a pensar, e ligado com isso, eu queria agradecer a presença dele. Acho que foi muito esclarecedor, todo mundo aqui teve uma aula, e eu espero um dia ele poder participar novamente.
O Erlen, você me deu uma ideia maravilhosa, na verdade, né? Você me deu uma ideia maravilhosa. Eu estou pensando que a gente podia convidar o Bruno para fazer parte do nosso podcast semanal, o que vocês acham? E aí ele vai ser o provocador, né? O que faz perguntas.
Como participante fixo. Isso. Ótima ideia.
O que vocês acham aí, Lorri, Luiz?
Por mim, excelente ideia.
Bom, primeiramente eu queria deixar o meu comentário agradecendo o Bruno por todo esse conhecimento que ele repassou. Me desculpa não ter feito nenhuma provocação, queria muito, talvez para uma próxima, mas sim, eu gostei da ideia de torná-lo um participante fixo do nosso podcast.
Tá aí, Brunão, a vontade do povo é a vontade de Deus.
Poxa, pessoal, eu aceitaria o convite com todo o prazer do mundo, né?
Vamos ainda... tentar não impor doutrinas, viu?
Ainda mais nesse período de férias, né? Quando minhas aulas voltarem, eu não sei se eu tenho condição, né? Mas, pelo menos fazer alguma participação com vocês seria muito, muito, muito interessante, né?
Então, Brunão, fica o convite aí para você, tá? A gente se reúne todas as terças, né, às 18 horas, vamos tentar não ser doutrinários, vamos tentar não ser normativos, E assim, toda terça a gente escolhe um convidado, se não tiver convidado, a gente fala sobre um tema e vamos conversando, né? Eu acho legal essa ideia da gente sempre ter pessoas para participar, porque o podcast ele não pode ficar exclusivo, né? Ah, o podcast é do Thiago. Não, de maneira alguma, né? O podcast a gente faz e a intenção é movimentar o pensamento. Então, quanto mais pessoas a gente tiver, mais fácil fica para administrar, porque todo mundo administra, né? Então é nesse sentido que a gente quer te agradecer, Bruno, e vamos te adicionar lá no grupinho do podcast, né?
Pessoal, muito obrigado, viu? Adorei, Thiago, adorei, sim, pode me adicionar. E a semana que vem eu participo já com vocês.
Show de bola. E é com essa dádiva dos deuses gregos, né? Que a gente finaliza esse podcast, tá? Semana que vem a gente volta e nós teremos mais algum convidado, ou quem sabe será que vai ser a gente mesmo? Né? Eu não sei. Mas é essa dúvida que paira, que é uma delícia, né? Saber conviver com a dúvida. E o Bruno hoje nos mostrou que ele é uma pessoa que sabe conviver, né? Com várias linhas de pensamento, né? E isso é maravilhoso. Então, um abração para vocês. Semana que vem a gente tá aí, viu? Firme e forte. Tchau, Lohri. Tchau, Luiz. Tchau, Erlen. Tchau, Bruno. Tamo junto, viu?
Tchau, Thiago. Tchau, Lohri. Tchau, Ellen. Tchau, Luiz. Muito obrigado por todos, viu?
Boa noite a todos.